chegamos no Season Finale, episódio 11 da primeira temporada de Voltron, o Paladino Negro, The Black Paladin. Os paladinos localizam a central de comando Zarkon. É literalmente uma base huge motherfucker. Uma base que é do tamanho de um sistema solar. Não, isso não, tá, não é exagero da minha parte, não. Tem planeta rodando em volta da porra da base.
Isso me fez lembrar uma referência absurda a Death Star lá de Star Wars, né?
Isso me deu uma referência absurda ao Crucifixion, que é a nave-mãe dos Daleks, de Doctor Who.
Bom, Doctor Who eu fico devendo.
Fica devendo, mas vai por mim, é grande igual.
Tá bom. Tá?
É grande igual. Mas tudo bem. Aí o que que acontece? A Lura tá lá, já capturada, óbvio, ela é levada até o Zarkon, que reconhece, obviamente, a filha do Rei Alpha, e ela fica puta com o Zarkon por motivos mais óbvios ainda, né?
Opa.
Os paladinos, vendo o tamanho, com perdão da má palavra, da pica, né? Então, eles, em vez de ir nos leões, não, eles já vão com o Voltron montado, porque senão, não dá, negão. Se não for com o Voltron já montado, não vai rolar a brincadeira, não, né?
Opa.
Aí, o Zarkon é avisado do ataque e fica feliz. Mas por que que ele fica feliz de saber que os inimigos dele estão atacando, Jorginho?
Porque é a chance que ele tem de recuperar o inteiro Voltron pra ele. Ele tá subestimando os paladinos a rodo.
E fora o fato de uma coisa que a gente ainda não sabia, ficou sabendo neste episódio, que o Zarkon foi o primeiro paladino do Leão Preto. Tanto o Zarkon foi o primeiro paladino negro, que ele consegue inclusive interferir no controle que o Shiro tem do Leão Negro e que os outros paladinos também têm. Também o cara tem 10 mil anos de experiência, né? É um mago nível 20, nível épico, e aqueles putos lá estão no Hulk, né? Estão no nível calor. Então é óbvio que o poder dele do Leão é maior do que o poder dos caras, né? Fazer o quê? Ainda mais com a porca da bruxa Maratuxa tascando, né, castando, né, vamos usar um termo de RPG, né, castando mana em cima dele, castando energia pra amplificar o poder dele, assim é fácil, no cheat até eu, meu filho, porra.
Sabe o que me deixou mais de boca aberta? Zarkon, sozinho, só com a Beyar dele, lutou contra o Gith, e o Gith estava no Leão Vermelho.
É aquilo que eu falei, é um mago nível 20 enfrentando o espadachim calouro. É assim que acontece, meu nego. Não dá pra fazer de outro jeito.
Ele tava enfrentando o funk leão, que é umas 10 vezes maior que
mas
ele.
Mas que adianta enfrentar o leão se o merda dentro do leão não é forte o suficiente? Uma coisa que a gente deve ter comentado nos episódios anteriores. Todos os paladinos tinham a Bearte menos o Shiro. Lembra disso? Lembra, né? Porque a Bearte Negra tá com o Zarkon. E o que é mais foda é que na mão do Zarkon, a Bearte Negra é o que ele quiser. Se ele quiser que seja uma espada, é uma espada. Se ele quiser que seja um machado, é um machado. Se ele quiser que seja uma bazuca, é uma bazuca. Se ele quiser que seja uma metranca, é uma metranca. Se ele quiser que foda-se, foda-se. É assim que a Bearte Negra na mão do primeiro paladino. Porra.
Sabe o que me fez lembrar o jeito que ele utilizou a Bearte? Lanterna Verde.
Sim, 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 com certeza. Aí os leões são separados porque o Zarkon interferiu, né? E no que os leões são separados, a frota que tava toda quietinha esperando começou a sentar-lhe a porrada na porra dos leões, né? O leão negro é capturado por um raio trator da base e o Zarkon faz com que o leão negro simplesmente cuspa o Shiro fora. Ele pegou e cuspiu o Shiro pra fora. O Kiff pega o leão vermelho e salva o Shiro, tal e coisa, mas aí começa a porradaria do Zarkon contra o leão vermelho, né?
Sim.
O Shiro entra na base, e no que ele entra na base, ele encontra a porra da bruxa Maratuxa.
E aí eles dividem essa parte em 200, uhum, né? Que é o Keith lutando contra o Zarkon. Enquanto o Zarkon tá sozinho, só com a Bayard, o Keith, ele tá com o Leão Vermelho. E nesse ponto você tem o Shiro lutando contra a feiticeira lá, a bruxa Baratuxa, como você mesmo
disse. É, o nome dela não é esse, mas é que até agora, na primeira temporada, a gente não sabe o nome da porra da bruxa. Se foi falado...
Com certeza.
Cara, se foi falado, foi uma vez só nos 11 episódios até agora e eu não peguei o nome da bruxa. Eu
pode ter
sei,
certeza que não falou. Pode ter certeza que olha não
só,
falou.
Olha só, ouvinte,
eu prestei atenção.
Eu já vi os episódios todos das 7 temporadas, então eu sei o nome da porra da bruxa, mas eu não vou usar o nome se o seriado não usou ainda. Então, se o seriado não contou, não sou eu que vou contar, tá?
Né?
Aguarde as próximas temporadas no Nerd Maratonista que a gente conta depois qual é o nome da porra da bruxa, tá bom? Legal. Aí que acontece? Tá de um lado o Zarkon trincado na quinta essência, né? Que ele tomou lá o upgrade, né? Tomou o boost da Maratuxa, né? Mas aí do outro lado o Keith num momento, mais um momento foda-se, né? Mais um momento fudeu, ele consegue fazer com que o...
Momento sétimo sentido.
É, né? Consegue fazer com que o Leão Vermelho também tenha um canhão fodão que por acaso consegue... rivalizar com os poderes do Zar.
E não foi à toa que o Shiro disse pra ele que se caso ele faltasse, o Shiro era pra ser o piloto do Leão Negro.
Sim, sim. No meio da batalha do Shiro com a bruxa, o Shiro tava levando a pior, porque afinal de contas é a porra da bruxa real, não é qualquer merda, não é qualquer sacerdotinho de baixo level. E no final das contas entra Hank e a Lura com o Leão Amarelo e conseguem salvar o Shiro da bruxa, consegue botar a bruxa pra escanteio. Nesse meio tempo, os leões voltaram a ficar sob controle dos paladinos.
Os paladinos
voltam pro castelo e o castelo tava dando a debandada, tava dando o 10 na pata do viado, porque afinal de contas o objetivo da missão já foi salvar a Lura, né? O Hank se enfiou com o Leão Amarelo e tudo, onde a Lura tava presa, salvou a Lura mais o Hank salvaram o Shiro, então tá todo mundo salvo, tá todo mundo feliz, toca pra dentro da nave e vamos correr dessa merda, né? Só que...
É como dizem por aí, aquele estadista que diz uma palavra, uma frase que eu não esqueci até então. Corre, negada!
Corre, negada, né? Não é sempre que a gente consegue ver o Nilo, o mar vermelho abrindo assim do nada, então corre, negada. Então, tudo bem. Pra quem não entendeu, procurem Hermanoteu na Terra de Godá.
Na Terra de Godá.
Caralho, eu vi isso ao vivo, cara, é sensacional. Puta que pariu. Malão.
DVD.
É, eu vi no teatro, é sensacional.
É, eu queria ter visto.
Então. Matou não, dane-se. Isso não vem ao caso, isso vai ser cortado na edição, foda-se. É, né? Aí, mas eles não contavam que, lembra, a porra da base é do tamanho de um sistema planetário. Então, eles estão dando 10 na pata do viado, mas na borda da porra da base tá uma porra de um campo de força impedindo eles de sair. Tipo aquele campo de força do Zendak lá no começo.
Isso.
É o mesmo, só que multiplicado por 1000. Entendeu? Aí eles não estão conseguindo fugir. Não, o campo, inclusive, impede que eles criem buraco de minhoca pra poder fugir. Quer dizer, que nem teleportar a porra do castelo eles podem, né? Assim, a Lura faz isso, tá? Com a Lura no castelo eles podem fugir por buraco de minhoca, mas não dentro da barreira dos Gaurans. Nesse meio tempo, surge um Gauran misterioso na central de controle da barreira e desliga a barreira, permitindo assim que o castelo consiga fugir. Quem é este Gauran misterioso?
Ainda não sabemos.
Só nas próximas temporadas vocês vão saber, ouvinte. Não adianta, eu não posso contar agora, senão estraga a brincadeira, tá?
Exato. Só que tem um pequeno porém. Antes de eles conseguirem entrar no buraco de minhoca, a bruxa Baratuxa vai lá e dá um Kamehameha preto, se pá, um Yetsuga Tenshou, e fode com o rolê todinho.
É aquele povo, pô, tá feliz, contente, entrando pelo portal. No que eles entram pelo portal, a bruxa lá, ah, não vão não. Ah, não vão não. É o Kamehameha, foda-se pra vocês, né? né? Já que estão fugindo, vão fugir pra puta que os pariu, né? E começa a dar merda, os leões escapolem de dentro do castelo. Cara, deu merda. Literalmente deu merda. Tu imagina a viagem dentro do portal, né? Dentro do buraco de minhoca, e com todo mundo indo pra tudo quanto é lado, todo mundo se perdendo, todo mundo fudido. E parabéns, este é o final da temporada.
Isso me fez lembrar a parte onde em One Piece. Todos foram separados por causa do Bartolomeu Kuma.
Isso. Lembrou bem isso mesmo, muito bem. E assim, queridos ouvintes, terminamos a primeira temporada de Voltron, o Defensor Lendário. Considerações finais, querido Jorge, só falando sobre esta primeira temporada, o que você achou no geral?
Olha, eu achei uma temporada muito boa. Achei que isso vai me dar um boost pra poder continuar pelas outras 6.
Uhum.
Fazia tempo que eu não pegava uma animação que me trazia tokusatsu. Desde o tempo de Evangelion, que a gente não pegava uma animação de mechas, robôs gigantes ou angels, como vocês preferirem, que não me cativava. Então, né?
Que bom.
Eu não sei se aqui no Nerd Maratonista você dá uma nota.
Não, a gente não chega a dar notas, não. Não há necessidade. Se eu tô maratonando é porque é bom. Fim de papo.
Sim.
Eu não vou botar no Nerd Maratonista, isso é um compromisso meu com vocês, ouvintes. Eu não vou pôr no Nerd Maratonista uma coisa que não valha a maratona, tá?
Garantia Nerd Master de maratona.
É o selo Nerd Master de qualidade. Tchim! Né? Então, né? Aguardem que os próximos episódios do Maratonista não vai ser continuação do Voltron, calma. Nem vai ser continuação do Doctor Who também, calma. Eu vou variar os episódios. Vou fazer uma nova temporada de algum outro. Eu tô pegando alguns desenhos, alguns seriados da Netflix, principalmente. Paga nós, Netflix. Valem a pena por serem curtos. Tô pegando principalmente os curtinhos pra fazer nesse estilo nerd maratonista que tá bom. Então, queridos ouvintes, ficamos por aqui. Até a próxima maratona. Diga tchau, Lilica.
Tchau, Lilica.